Salve galera, Fábio Drummond da Mr. Trip na área, estamos aqui de volta, nos atrevendo a brincar de entrevistadores nesse meio underground, aqui ralando toda semana, buscando aí levar uma galera para vocês, né, que estão aí ansiosos, querendo saber o que o underground está fazendo, o que tem de bom acontecendo na cena. Pô, já que não tem show, a gente está tendo que trazer os materiais aí via online. A gente vê muita gente fazendo live, muita gente, pô, gravando material. Pô, enfim, todo mundo se virando. E hoje eu trouxe aqui para minha felicidade meu grande parceiro. Já tive a oportunidade de trabalhar algumas vezes com ele. Meu amigo, parceiro de underground, Rafael Esperduto, um dos grandes guitarristas aí que a gente tem nessa nova cena, né? Uma galera que vem aí já há algum tempo, que não é tão novo assim, né, Rafael? Que eu tava vendo aqui a matéria no Whiplash, tu começou a tocar com 13 anos, 16 anos você já virou profissional. Então, fala um pouquinho disso pra gente, mas antes, galera, deixa eu lembrar aqui. Rafa é um parceiro meu, assim, é uma satisfação grande mesmo poder trazer o material que o cara tá fazendo aqui de som. Tudo que o cara faz, ele faz com muita boa vontade, se dedica. E, pô, é um dos guitarristas da Brazilian Maiden. E esse programa também, Rafa, ele é oferecido pela galera lá da Rock Barbearia e o Renatão da Xerazade CDs, tá ligado no Renatão ali, né? Tu que é tijucano.
Sim, pô, figura antiga, figura pois das antigas
é. Do rock. Renatão também tá apoiando a gente aqui, e pô, os dois estão oferecendo esse programa aí, estão sempre junto comigo aí. E vamos começar o nosso papo aqui com o meu amigo Rafa Esperduto. E aí, Rafael, como é que tá a vida, cara?
Salve, salve, Fabinho, tudo certo? Tá tudo bem, cara, assim... Foram muitas vezes, na verdade, a gente já trabalhou junto muitas vezes. Quando não trabalha junto, quando eu tô saindo pra me divertir, eu também esbarro contigo, como foi naquele dia em Piratininga, né? Saí pra me divertir, porque quem tá produzindo a noite é o Fábio. O Fábio tá em todas, então... a gente, quando não se encontra no show que você tá produzindo, meu, encontro no show que você tá produzindo de outra galera também.
É isso aí.
Na ocasião, era o YouTube Cover, né? Que você tava fazendo.
Foi, cara, no falecido, agora é falecido Cosmos Pub, né? Um excelente pub que tinha lá pro meu amigo Elcio.
Falecido? Não me conte isso. Não, pô, me conte, brother, isso, cara. Não existe.
Como assim mais? Falecido? Fechou, cara, fechou, Cosmos Pub não existe mais. Lá em Piratininga foi um evento que a gente fez daquele St. Patrick's Day, né? Aquele esquema. Tinha dois
todo
anões
mundo de
na
cartolinha
porta.
Verde.
Tinha os anões na porta, lembra disso? Porra, um maior evento maneiro lá com a galera. Mas é isso. Segue. Fala pra mim, como é que estamos?
Tamo bem, cara. Tamo bem o tanto quanto se pode estar bem numa pandemia dessa, né? Mantendo justamente como você falou, produzindo material para poder manter a sanidade pouco aí, enquanto a vacina não vem para a nossa cidade. Você falou que eu não sou tão novo, mas também não sou tão velho a ponto de estar vacinado. Sim, então a gente fica nessa corda bamba aí. Sim. Fazendo
eu
material
para... Eu vou me vacinar uma semana antes de você, né? Devo vacinar uma semana antes, entendeu? Porque eu também não tô aí, né? Mas enfim, deixa eu falar pra galera aqui um pouquinho, Rafa. Eu li aqui agora uma matéria que saiu sobre o lançamento do teu EP lá com a galera da Whiplash.net, né? Tradicionais aí, a rapaziada aí, que tá sempre apoiando também através do espaço que eles cedem. E aí tem uma matéria que quem enviou foi a Lohane Perillo, né? Sim, e tá lá. Rafael Esperduto, guitarrista carioca, lança seu primeiro EP autoral, Missing You. Aí só um trechinho aqui, porque depois pra galera que estiver interessada, entra lá no iplash.net, procura lá, só na pesquisa, Rafael Esperduto, tem a matériazinha completa. Enfim, no último dia 23 de setembro, Rafael Esperduto, mais conhecido por comandar uma das guitarras da Brazilian Maiden, lançou seu mais novo EP instrumental. O álbum conta com 4 músicas autorais gravadas por ele em seu home studio, com 15 minutos de muito rock and roll misturado com uma pitada de blues. Aí vem aqui falando de tu, né? Rafael se apaixonou pela guitarra e começou a dominá-las aos 13 anos e aos 16 passou a dar aula, tornando-se profissional. Tendo os mestres do rock como ídolos, já passou por bandas como Playmobil, Guitar 3P, é isso mesmo? Guitar 3P, é assim era o nome da banda?
É 3P, que na verdade é um trocadilho com trip, né? Guitar trip, ah, então era isso mesmo. Era um guitar trip escrito diferente.
Cheio de história. Aí Fato Consumado e os covers Brazilian Maiden, que é a tradicional cover aqui, o tributaço do Iron Maiden, um dos maiores tributos que a gente tem, talvez até, ouso dizer, no Brasil, não só aqui no Rio de Janeiro. E a Painkiller, Judas Priest Tribute, que também eu já tive o privilégio de trabalhar com a galera. E, pô, são dois grandes projetos para quem ainda não viu. Enfim, aí depois vem aqui o restante da matéria, vem falando de música por música, eu vou deixar pra galera correr atrás e ir lá ler, né? Mas fala pra mim, Rafa, dia 20, esse lançamento foi em setembro do ano passado, né?
Pô, nem acredito, cara, já vai fazer um ano já.
Pois é.
Você começou falando dos trabalhos covers aí, né? É, esse Guitar Trip era uma com meus amigos, Hugo Gonzalez também, que por coincidência também tá lançando um álbum instrumental. Sim. Agora, a gente brincava de G3, né, cara? Eu fazia parte lá do Satriani, o Hugo gosta muito do Malmsteen, fazia as músicas do Malmsteen, a gente chamava um terceiro guitarrista para fazer algum outro guitarrista aleatório, né?
Legal,
o Phil Vierman, por exemplo, era um evento muito bacana, cara. Maneiro, muito bacana. Isso. O Phil Vierman foi fazer o Petrucci no primeiro evento nosso.
O bagulho é ousado, hein?
Isso, cara, era ousado, assim, era uma noite, assim, que a gente dedicava, a gente brincava, falava que era, dedicava para os próprios músicos, né?
Uhum.
Iam vários músicos, um assistiu o outro a tocar, mas o calabouço ficava cheio, cara, e nas palavras do próprio Marcelo, que era dono de lá, ele falava, cara, esse evento é muito alto nível aqui, porque realmente era de uma, de um teor técnico, né, o show. Uhum. Que era ainda acima dos que já rolam lá. E olha que lá a gente tá falando de quê? De Anestesia, de Brazilian Maiden, de Rush Cover, entendeu? Então a gente tava acostumado já com um sarrafo de técnica lá no alto, né? Quando fazia noite só de instrumental puramente, era guitarra comendo solta, né? O tempo todo, né?
Entendi.
É, a gente colava com... Tinha músicos excelentes acompanhando, o Bruno Sá... Era um deles, até brincava falando que ele tocando teclado era um dos melhores guitarristas que tinha no... no... Ele é brabo, cara. E outros músicos, como o Rodrigo Carvalho,
uh-huh,
né, o próprio Bruninho Masquio, todo mundo já junto, fazendo presença lá
legal.
Nesse evento de
O Rodrigão da Brazilian, né? Maiden, né? E o Bruno também, né?
Sim, sim. O Rodrigão da Brazilian Maiden. E também da Painkiller.
É, sim, sim.
Que você disse agora. É, a Brasília, né, cara? Dispensa apresentações. A gente começou a fazer show aqui no Rio desde 2006. Uhum. E é uma das bandas que me dá mais orgulho de ter promovido aqui no Rio. A gente está um pouco parado com o lance da pandemia. A gente está muito, sim, do estilo de ficar lançando collab e outras coisas que as bandas estão fazendo. A gente é uma banda mais de incendiar palco mesmo, né? Você já teve presente, você sabe como, sim, como é que o couro come, né? Com a Brasília, sim, é bem, sim, legal de ver. É, a Painkiller tá aí. A gente acabou de gravar um collab agora, que é a da música Grindr. Tá, depois legal. Até vou te mandar em off. A gente só tem o áudio por enquanto. Quanto vamos produzir o vídeo dela também.
Maneiro. Tá?
E desses covers todos, né? E principalmente do Guitar Trip que você falou, surgiu a ideia de fazer as músicas instrumentais próprias.
Uhum.
Né? Eu já tinha algumas músicas, e aí pensei, pô, por que não organizar esse material, né? Que eu tenho pequenas composições separadas, por que não organizar esse material e fazer um EP de instrumental, né? Já que eu já tinha o trabalho fazendo o Satriani, por que não fazer com músicas minhas que eu já tinha? E aí, uhum, assim foi feito. Aquela primeira partezinha lá da pandemia, né? Por que parece que já estamos no segundo ano, né?
Pois
naquele iniciozinho, eu falei, vou organizar isso aqui e vou lançar em setembro. Já tem quase um ano, cara. Tô de boca aberta com isso também.
É, eu me lembro que a gente conversou na época... E você me disse que, né, mal ou bem, esse espaço que a pandemia te deu ajudou você a cair dentro dessa produção e realmente falar, não, pô, já que eu tô assim agora, eu vou realmente finalizar isso aqui que eu já tinha em mente. E é quando sai o EP, né?
Exatamente. Mas é quando saiu o EP e ele me esquentou pra fazer vários outros trabalhos, né? De produção e como músico, inclusive. Então é esse tempinho em casa aí me deu uma cancha que eu não tinha antes, né? De realmente botar o estúdio pra funcionar toda. E perceber que hoje em dia dá pra gente fazer produções bem bacanas e honestas sem sair do quarto, cara.
Sim, sim.
Dá pra fazer, sim. Então e não só eu, né? Tenho visto, acompanhado aí de internet, o pessoal fazendo collabs assim de qualidades incríveis, assim. Sim. Então, isso é uma grande descoberta também, né? Foi um passo importante assim, na carreira pra. De autoconhecimento, né? Falando assim.
Me diz uma coisa. Consegue... Falando sobre Diga. O autoconhecimento aí que você está falando, você sentiu muita diferença, assim? Você percebeu que. Porque eu não sei se você tinha algum trabalho produzindo musicalmente alguma coisa antes, e você teve que se produzir musicalmente nesse caso aí, né?
Sim.
Você sentiu alguma diferença? Foi correr atrás de como fazer? Porque é meio complicado, sabe o que eu acho? Assim, eu acho, o que eu penso, tá? Vamos lá. Normalmente um músico, quando ele contrata um produtor musical, né? Ele contrata um cara para dar uma cara pro som dele que talvez ele não esteja conseguindo chegar por causa daquele envolvimento que ele tem com a obra dele, né? Então o cara tem aquele ciúme com a obra dele e tal. Aí com o produtor musical, o cara acaba moldando algumas coisas para dentro de uma roupagem mas assim, talvez até comercial, ou falar alguma coisa assim. Como é que foi tu fazer isso com o teu som?
Então, são projetos completamente diferentes, né? Como você mesmo disse, tem gente que contrata o produtor para dar uma cara no som e às vezes se arrepende.
Tem
o cara isso chega também. Com uma roupagem que não agrada ele mesmo, acaba agradando a gravadora, acaba até agradando o mercado, mas de repente a própria expressão artística do compositor às vezes não agrada. E isso é muito comum, até do que a gente possa imaginar. Tá, mas no caso meu instrumental, as músicas já tinham a cara que eu queria dar, porque eu já bebo dessa fonte há um tempão, né? Satriani, Chivai, a galera de guitarra instrumental, eu sei bem qual o som que eu gosto nesse sentido e não quis fazer nenhuma invencionice, não. Quis seguir mais ou menos essa mesma linha. Então o que eu tive que fazer, na verdade, era me concentrar em tirar um bom som da minha gravação. E aí pra isso, né, camarada? Hoje em dia... O YouTube é a verdadeira universidade dentro de casa, né?
Sim.
Você escolhe qual curso livre que você vai fazer aí, é só ter tempo de dedicar e maratonar para você pegar algumas dicas de gravação, de mixagem, passando por equipamento também. Então, assim, fui juntando, obviamente, tudo que eu podia, né? Com todo o cuidado de não ficar bitolado, porque é tanta informação que a gente pode, às vezes, se embriagar e se perder nesse meio do caminho.
Sim.
E aí eu resolvi fazer, mas com um lema muito claro na minha cabeça, cara, que era a deixar a perfeição de lado, assim.
Sim.
Eu adotei o lema do é melhor feito do que perfeito. Que durante muito tempo na minha vida eu esperei a melhor condição de tudo e acabava não fazendo as coisas. O projeto ficava na gaveta porque não consigo gravar isso da melhor maneira agora. Vou esperar quando eu tiver dinheiro pra contratar um produtor fodão. Não, vou esperar quando eu tiver dinheiro pra pagar um estúdio fodão. E nisso você vai procrastinando, cara. E não chega a lugar nenhum nunca. Então o meu comprometimento comigo mesmo era: isso vai ser lançado esse ano e vou lançar da melhor maneira que eu conseguir, mas ele vai ser lançado. Eu vou abrir mão do perfeccionismo, mas eu vou conseguir pelo menos colocar esse bloco na rua aí, botar essas quatro músicas, vão estar gravadas no Spotify, Deezer e nas outras plataformas que a minha distribuição permitir. E assim que eu fiz, cara. Eu fiz e pra minha alegria, na verdade, acabou surpreendendo muita gente positivamente, né? Gente que eu tenho no maior apreço e que achei que não fosse gostar justamente porque eu abri mão do perfeccionismo, mas não. A galera curtiu a vera, assim, e tá me dando um feedback bastante positivo das composições. Então, isso pra mim já é o próprio conceito do sucesso.
Isso é, para dentro do underground é uma grande conquista, né, Rafa? Aí eu queria mudar o assunto aqui pelo seguinte, eu tô vendo ali aquela tua foto, lembrei do Will, que é o seguinte, aí depois você lança aquela primeira música, a primeira música que você lançou foi a que teve as imagens que o Will começou a trabalhar contigo, né? pra fazer, sim, aquele clipe que tá no YouTube. Essa primeira música foi a Cowboy, fala pra mim.
Essa primeira música foi a Missing You, na verdade, que é que dá título do EP.
Sim.
Tá? E essa música é uma história à parte, cara, porque eu comecei a compor essa música em 98, olha só. Uhum. 98, 99, mais ou menos ali, assim. Eu era um estudante do Cefet ainda. Eu fiz a primeira parte da música e ela ficou na gaveta esquecida. E em 2019 eu falei, não, essa música precisa de uma parte B. E aí compus o restante da música, como a gente conhece hoje, né? Uhum. E já preparando ela, eu dei de cara com o trabalho do Will Barcelos, que é um artista especializado no pontilhismo. Ele tem outras vertentes também, né? Mas o pontilhismo é na minha opinião, o forte dele. Uhum. E eu chapei com as obras do cara no Instagram dele, assim.
Ele é só artista plástico, ele é tatuador também. Como é que é a
Ele vida agora do cara? É tatuador. Na época ele era só artista plástico. Agora ele tem também um estúdio de tatuagem mais recente, coisa de um ano pra cá. Na época, em 2019, ele era apenas um artista plástico. Uhum. E eu pirei nas obras do cara. Falei, cara, como é que é isso? Esses vídeos já estão formados? Você se importa se eu utilizar para fazer um vídeo de música instrumental? Cara, não, cara, vê, usa aí. Aí ele falou, usa aí, mas também não deu muita bola para minha arte, né? Porque, uhum. Não, porque eu tocava. Uhum. E aí, de repente, eu apareci com tenho a felicidade de conhecer a Gabi Vessone também, que é uma das grandes videomakers aqui do Rio de Janeiro. E eu falei, Gabi, pega essas imagens aqui, monta um bom videoclipe pra mim, com o que você sente aí dentro de você, com as partes que combinem com essa minha música instrumental aqui. Uhum. Cara, a Gabi fez um trabalho maravilhoso.
Uhum. Assim, eu já vi seus clipes.
Eu fiquei tão tocado, eu mandei pro Will. Aí, foi aí que o Will começou, cara, você toca essa guitarra aqui? É sério mesmo? É você que toca? Eu falei, sou eu, são músicas minhas e tal. E aí começou, o Will também começou a admirar a minha arte, assim como eu já admirava a dele. Uhum. Aí eu falei, cara, é o seguinte, eu tenho um projeto pra fazer e tal. Você não queria fazer a capa do CD, não? Do EP que eu vou fazer? Ele falou, cara, claro que eu faço. É só me falar como você quer e tal. E aí ele fez essa capa com aqueles carimbos, né? Apenas uhum. em preto e branco do CD. E não foi só isso, cara. Ele falou assim, além de eu te entregar o que foi combinado, eu vou fazer uma gravura para cada
single, né?
Faixa do seu disco. Uhum. Cada single. Você tá gravando só áudio, mas aqui no vídeo você tá vendo que ali na minha parede tem a principal ali em cima, que é a capa do EP, e embaixo tem quatro imagenzinhas, cada uma, sim, de uma música. Sim. Que o pessoal também pode ver ali, quem estiver ouvindo o podcast, quiser entrar no meu Instagram, Rafael Esperduto, Rafael com F, Esperduto, uhum, começando com S, Rafael Esperduto, vai lá no Instagram, tem todas as capas, inclusive com o processo criativo, com o Will pintando da tela em branco até ficar pronto, assim, tem um processo criativo de cada uma delas.
O perfil do perfil, sem querer te cortar, porque você falou do Instagram, o perfil do, sim, Will é o Will Barcelos Arte, não é isso?
Arte, exatamente.
É isso aí. Eu abri ele aqui, tô dando uma olhada. Eu acho que eu conheço ele em algum lugar, cara. Mas enfim, a gente conhece todo mundo, né, cara? Nesse meio aqui, a gente acaba conhecendo.
Não, o Will é um artista um pouco mais famoso, que tem algumas edições do Big Brother, inclusive, quando uma pessoa era eliminada, ele fazia um quadro no estilo desse que você tá vendo aqui, de pontilhismo, uhum, ele fazia um quadro de pontilhismo da pessoa que foi eliminada. Então, o Will, na verdade, ele tem um grande reconhecimento já, assim, ele é um artista, assim, bem cotado mesmo.
Legal,
bacana. E não é porque tava na mídia, né? Na verdade, ele conseguiu a mídia porque ele é um cara muito sinistro, assim, na arte dele. Ele se garante muito, ele é um artista de mão cheia e merece esse reconhecimento de fato, entendeu? Então, é muito provável que você conheça o Will, provavelmente de entrevista de TV ou de canais menores, como Curta, que ele aparece dando algumas entrevistas. Então o Will é figura fácil, assim, você já consegue
encontrar
ele com mais facilidade.
Então, assim, quem quiser ver o trabalho do Will, tá lá, Will Barcelos Arte. E quem quiser ver como tá o que ele fez lá na página do Rafa, é o Rafael Esperduto, só isso, né? O @Rafael Esperduto.
Isso, Rafael Esperduto.
Tá. Então vamos
seguir. Esse nome seguir esquisito aí só tem eu, cara. Pode procurar.
Vamos seguir aqui. Depois disso, você fez. A primeiro clipe que saiu foi a Missing You, né? Isso, tal, que tá lá no YouTube, você acha de boa. E depois você fez o Sex on the Beach, foi isso? Ou teve um antes?
Teve um antes, que foi o Came Your Cowboy, que você chegou até a achar que fosse o seu primeiro clipe. E na verdade você não tá errado, não, porque de videoclipe mesmo produzido, com imagens de minha tocando. O Came Your Cowboy foi o primeiro clipe nesse sentido. Eu não considero o primeiro clipe do EP, mas ele é o primeiro clipe onde eu apareço tocando e faço algumas menções a imagens, né? Como a própria música, o título da música diz, né? É uma mistura da cultura do cowboy com a cultura mais oriental. Então o camelo representa as escalas meio orientais que eu uso na música e tem muita sonoridade de blues. Então eu botei a figura do cowboy também. Então no clipe a gente brinca com todas essas imagens inseridas durante as partes que eu tô tocando. Uhum. Entende? Esse aí foi o primeiro clipe, mas foi mais caseiro esse, né? Foi bem na época da quarentena hard, assim, que a gente não podia fazer nada, então eu fiz ele dessa maneira. O Sex on the Beach foi o seguinte.
Fala. Diga. Não, eu ia falar da Camel Cowboy, que você. Quando eu escuto, eu vejo que tem muita influência real do blues. Tem outras questões aí. Eu me lembro quando você foi no show do Serjão, do Sérgio Rocha, lá no Irish Pub.
Monstruoso.
E aí você começou a se interessar nessa onda aí, né? De blues, né? Que, cara, o bluseiro em si é um outro tipo de músico, né, cara? É assim que eu encaro a parada. Né?
É outro tipo de músico, cara. Outro tipo de músico que ele É uma antítese, assim, linda, porque é uma música que você fala assim, isso aqui são basicamente três acordes. São mesmo, basicamente três acordes. Agora, vai improvisar em cima dos três acordes com aquela propriedade, cara, assim, de saber o que usar em cima de cada uma. E o Sérgio Rocha, cara, que maluco impressionante. Tu já viu várias vezes, né? Tu sabe que eu não tô
exagerando. Vocês trabalham junto desde o início.
Cara, o Sérgio Rocha é um cara absurdo, guitarrista assim da
qualidade. Tu já viu ele tocando Mark Knopfler, Dire Straits?
Tô devendo essa aí, cara. Você me falou que
sábado ele agora muda... tem, cara. Mississippi Delta, sábado agora.
Lá na Gamboa que vai ser?
Lá na Gamboa, com limite de restrição, com só lugar sentado, sem aglomeração. Ah, bagulho com todo o cuidado do mundo. 8 da noite, vai lá ver, cara.
Não, você é um cara cuidadoso, cara. Você tá dizendo que realmente não, seguro, então.
Não tem aglomeração. Não tem aglomeração. Mas enfim, aí você chegou a entrar nessa vertente do blues e modificou um pouco desse som que eu sinto isso nitidamente na Camel Cowboy ali. Tu tem muita influência, mas sem perder a tua cara. Isso aí ficou maneiro.
Exatamente. Eu, quando eu vou estudar alguma. Eu sou de cismar muito com os movimentos, né, Fábio? Então. Teve essa época que eu cismei com blues aí, eu trouxe a influência pra dentro da minha música. Eu não vou, não vou querer me desfigurar pra tocar uma música no estilo do Sérgio Rocha, até porque, né, o Sérgio é um cara que é inigualável, assim. Então eu pego o que tem de bom ali, trago pra dentro da minha influência e a canção realmente surgiu naquela época que eu tava... Eu tinha até pedido pro Sérgio me dar aula presencialmente, assim, ele não...
Ele não dá aula.
Isso era antes da pandemia, mas ele falou, não, cara, eu tenho um curso meu à distância aqui. Eu acabei comprando o curso de guitarra dele e fiz aula com ele mesmo sem ele saber.
O Sérgio, ele tá numa fase, cara, estudando muito, muito, muito. Ele sempre foi um cara de estudar muito, mas ele tá estudando mais ainda. Então ele não tem tempo para se envolver com outras questões, porque ele também dá aula de música no município, é professor do município. Enfim, então ele tem esses cursos do Guitar Pedia justamente para isso aí, para tu dar conseguir chegar lá na junção. Mas aí eu me lembro o seguinte, agora falando de Sex on the Beach, pô, foi quando você foi gravar lá em Floripa, né? O clipe, não foi essa onda?
Sim. Eu não fui em Floripa, obviamente, só para isso, né?
Sim.
Já tinha uma viagem marcada para lá. O lugar, para quem conhece Floripa, sabe que é lindo qualquer lugar, se tropeça assim numa... tá na praia, linda, paradisíaca, como poucas aqui, né? Então, assim, Floripa é um lugar que é uma ilha, né, cara? Então é lugar bonito pra tudo que é lado, assim. E eu, numa dessas que eu já tava lá, Conheci também um cara que é o Marcos, cinegrafista de primeira, sabe? E que começou a ser cinegrafista porque gosta muito da onda de clipe. Uhum. Gosta muito de clipe de rock and roll e tal, sabe fazer. E falou, cara, deixa... Vamos fazer uma experiência aqui, vamos pegar uma locação e vamos fazer um clipe de uma das suas músicas. Cara, assim foi feito. Separei uma guitarrinha para levar para lá, levei. A gente foi filmar umas paisagens boas de Floripa. E tudo assim, cara. Como é viagem apertada de tempo, 3-4 dias, tem que acertar naquele dia ali, entendeu? Uhum. No dia não abriu um solzão, não, mas teve alguma luminosidade ali, a gente conseguiu filmar. E foi naquele dia só. Um takezinho só. De cada lugar e vambora. Uhum. E deu super certo, cara. Ficou bonitão.
Combinou é que esse teu clipe, ele tem aquela situação mais mesmo do aberto mesmo, né? Aquela, sai um pouco do fechado ali, daquele espaço restrito. E, pô, é a música do teu EP que tem mais a ver com a influência do Satriani, né? Esse som, sim, assim, sim. Eu escuto, é puramente influência do Satriani, aquilo ali.
Muito influência do Satriani, inclusive de músicas específicas, né? Tem a Summer Song, que é uma música que fala de verãozão, né? Uhum. Não fala de praia, mas fala de verão especificamente. Então, e eu acho que a música tem essa energia, uhum, de ser um surf music, né? Uhum. Só que sem letra, mas instrumental. Então eu falei, cara, eu quero que esse clipe seja de surf e seja de praia, então vai ser o que vai ser. E foi, uhum, o que a gente fez. Conseguimos algumas imagens de surf, o resto são imagens minhas em praia ou então em lugares assim que tem água, né? Eu fiz alguns trapiches também que não eram necessariamente uma praia, mas era uma lagoa lá de Floripa. E o resultado pra mim tá incrível, cara. Incrível. Uhum. Fiz uma brincadeira com um drinkzinho, que é o Sex on the Beach, né? Que também, sim, lembra a praia, lembra prazer, porque é o Sex on the Beach, então eu acho que eu consegui juntar tudo isso de imagem sonora no clipe e de som na música, entende? Sim, sim. Aí a gente tirou uns takes na praia de São Conrado ali, justamente pra fazer o drink, pra ter alguma imagem ali de fundo da galera se divertindo na praia, que era o que eu queria. Uhum. E assim nasceu esse clipe. Que também foi editado pela Gabi, só que agora num estilo completamente diferente, né? Uhum. Em termos de edição de vídeo mesmo. E assim foi feito.
E por falar nisso, agora que a gente está aqui nesse papo falando da Sex on the Beach, eu vou dar um time aqui para a galera que está ouvindo essa entrevista e vou botar Sex on the Beach para a galera que ainda não ouviu. Escuta o som, vou botar esse som aqui agora e depois a gente vai voltar com o Rafa para a gente falar do último lançamento, né, Rafa?
Isso, que é a última música do EP também, coincidentemente. É a Woodpeckers Brothers.
Isso aí. Então segura aí que a gente já volta. Daqui a pouco a gente vai falar sobre mais música aqui com Rafael Esperduto. Segura aí com
vocês. Valeu, até mais.
Sex on the Beach. We'll be right back. isso aí, galera. Essa aí foi a Sex on the Beach do meu amigo Rafael Esperduto. Esse aí já tem um clipe disponível no YouTube, não é isso, Rafa? Qualquer um acha lá. Qual é o teu canal lá no YouTube pra galera ver esses clipes todos?
É, tanto a minha conta do Instagram quanto a do YouTube é tudo junto, Rafael Esperduto. Rafael com F e começando Esperduto com S. Rafael Esperduto é o meu nome, é o login tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no YouTube. E o clipe está nos três lugares. Está no IGTV do Instagram e também está no YouTube. Então, o que preferirem, tá lá disponível para vocês acessarem.
Consegue ver também no teu Instagram. Isso é legal. Mas, enfim, vamos falar agora sobre o Woodpeckers Brothers. Eu, quando escutei, falei, caraca, meu irmão, inspiração de Ed Van Halen no bagulho. Qual foi a ideia que o cara quis fazer aqui com essa onda?
Total, né? Total. A inspiração do Van Halen. Eruption também. Embora Eruption seja uma música mais carregada na distorção, né?
Sim.
Mas eu peguei... Para essa música eu pensei em algo mais acústico, porque a música é sobre floresta, sobre madeira, né? Sobre um som mais natural. Você vê que rolam os atabaques ali no meio também, fazendo menção às religiões de matriz africana, que eu frequentei durante a minha vida toda, agora, embora um pouco afastado no momento, mas foi o que eu tentei pegar do espírito da coisa, né? E é, de certa forma, uma evolução da parceria lá do Sex on the Beach, né? Que o Marcos, que hoje é meu compadre, sou padrinho do filho dele, ele foi tirar foi fazer algumas fotos, né? Desse de álbum quando ficou grávido. E aí ele foi num lugar chamado Parque Florestal do Rio Vermelho, também em Santa Catarina, também em Florianópolis. E ele falou, Rafa, achei o lugar aqui que eu fui tirar minhas fotos, cara. Ele é perfeito pra essa música aqui, sua, que fala de floresta. E eu queria muito que a próxima vez que você viesse aqui em Floripa, que a gente pegasse um dia de filmagem e fosse pra lá. Camarada, botei essa minha guitarra aqui que parece um tronco de árvore, né, toda de madeira aqui, peguei essa minha guitarra, que é aquela que aparece no clipe, botei na mala de viagem junto com o que eu ia levar, vambora, levei a guitarra pra lá e, cara, foi uma coisa mágica, assim, sabe daquelas sortes de quando tem que ser? A gente foi abrir um breve sol durante o período que a gente filmou lá, que não passou de 20, 30 minutos. Filmamos, botamos as coisas no carro, caiu uma chuva torrencial assim depois.
Pô, que sorte.
Foi um dia de tentativa apenas só de pegar aquele sol, inclusive saindo, aparecendo entre as árvores. Pra quem não viu o clipe ainda, vá ver, porque tá lindo, lindo. E a gente fez em uma tarde só. Tudo bem que a música é mais curtinha, né? Tem 2 minutos e pouco.
Sim.
Mas ela pegou completamente o espírito do que eu queria da música ali. Então, a gente conseguiu fazer quase de um shot só.
É legal, né, Rafa? Assim, quando a gente... Eu tava pensando aqui, volta e meia eu converso com o pessoal aqui que a gente vai entrevistando, e a gente vai falando da dificuldade, do porquê que o rock and roll ele acabou perdendo muito espaço dentro da cena mainstream como um todo, né, e tal. E aí tem várias questões que a gente levanta. E eu bato numa tecla que eu acho que é a primordial ao meu entender, tá? Meu ponto de vista, que é o fato de que a música em si, o mainstream em si, ele deixou de focar na música como arte, né, cara? Então agora você só foca no entretenimento. Nada contra, tá? Não tô aqui em nenhum momento levantando, bradando contra ninguém, contra nenhum estilo que não seja um estilo do rock and roll, que é o que eu sou mais ligado aí, mas, pô, você vê que a própria juventude ela continua seca por algo que vá transgredir, né? Eu vejo pelo meu filho, ele tem 16 anos, aí eu chego pra ele, qual é, moleque, não ouve rock? Bota aí no Spotify, o que tu tá ouvindo? Aí eu vou ver o que ele tá escutando. Cara, ele é um moleque que escuta rap, aí eu vou ouvir os rap que ele escuta, é rap com as letras que transgridem, sabe qual é? A juventude continua buscando isso. porém o mainstream impõe tanto que seja só entretenimento, que aí quando a gente pega um trabalho como o teu, que é puramente arte, assim, então fala assim, pô, é o que eu quero fazer, é a minha arte. Pô, você falou isso várias vezes aqui, quando você se referiu ao Will e tal, é a minha arte. Aí quando você vê e você traz isso para a realidade hoje, quem está fazendo arte não está preocupado, teoricamente, em fazer o entretenimento em si, né? Porque está com outro foco. O que, que tu acha disso aí? Tu acha que a arte ela deixou de ser o foco principal, por isso o rock and roll perdeu essa força do mainstream? Como é que está isso?
É, Fábio, a gente tá, tem que admitir que tá ficando coroa, né? Sim. A verdade é essa. Então, arte, antes de tudo, é uma forma de expressão, né? Uhum. A gente tem até alguns teóricos, Tolstói, por exemplo, que diz que a arte ela vem para você se expressar. E quando a arte ela é suprimida, quando ela não existe, a violência, inclusive, aparece como uma forma de expressão.
O Nietzsche, né? Fala então, isso muito assim, né? Assim também. Ele também tem muita coisa isso. Voltada à arte, né?
Só que hoje em dia, cara, antigamente pra gente se expressar, a gente tinha que comprar um violão, a gente tinha que investir num instrumento, era necessário que você tivesse todo um material assim para que você conseguisse se expressar. E você ia para lá, entrava no estúdio, pegava um caderno, escrevia uma letra, compunha uma música e tal, e aí no final desse processo todo você conseguia se expressar. Cara, hoje em dia tá tudo tão frenético, tão rápido, que a gente não consegue nem... E quando eu falo a gente, eu não tô me colocando acima disso não, tá? Eu também não consigo compreender as novas maneiras de expressão. Mas já pra pensar que hoje em dia a pessoa se expressa com um meme, cara. Sim. Ela vai lá na internet, às vezes faz um desenho, ou às vezes faz uma sketch de 5 segundos, ou às vezes é só um trocadilho, uma piada engraçada, aquilo vai lá, viraliza, o cara consegue se expressar através daquilo ali, ele consegue modificar alguma coisa. Então, esse tempo de Facebook, Instagram, Twitter, que é tudo muito, muito rápido, ele tá modificando as coisas, cara, e a gente tem que aceitar isso. Essa modificação, ela vem, inclusive, como uma forma de... na nossa forma de expressão pura, entende? Uhum. Eu vejo, inclusive, que ninguém lança quase músicas inteiras, assim. Você pega... a galera tá meio que focada em fazer pequenos conteúdos, sabe? Você pega, Sim. em vez de lançar uma música toda, você lança uma parte de um solo, ou você lança uma parte que tem uma virada muito importante da música lá, que você vai mostrar uma batera fazendo... E, cara, o consumo de hoje em dia, de arte, ele é muito imediatista. Sim. Se você pega uma música de 5 minutos, coloca um guri que nem teu filho pra escutar, pô, escuta aqui essa música. Pô, pai, não dá não. 4 minutos, sem tempo, mano. Não tô afim de escutar, não. 4 minutos, 5 minutos, pô, não vou escutar isso, cara. É muito longo pra mim, entendeu?
Você falando disso, só pra ter... Porque o meu filho, eu costumo, quando eu tô com ele, pegar uns filmes antigos, assim, que a gente assistia muito na nossa época, e botar pra ele ver também. Sim. Então eu quero ver o que ele faz. Outro dia eu vi Contatos Imediatos Terceiro Grau, ele gostou, achou toscão, mas gostou. Aí eu fui botar Goonies pra ele ver... Ele não conseguiu passar da entrada, porque a introdução do filme era tão longa até o negócio se desenrolar, que ele perdeu o interesse sem nem começar a ver. Então é isso que você está falando aí. A questão. E outra coisa importante que eu já vi, às vezes ele está com o celular na mão, com fone no ouvido, a televisão ligada, o videogame ligado, tu chega para ele e pergunta assim, e aí, moleque, tá fazendo o que aí? Ele, pô, nada. Tudo ligado, 500 mil informações ali em volta da cabeça do moleque, é música, é tudo, e o que tu tá fazendo aí? Nada, sabe? Nada. As noções assim de consumo das coisas, e é isso, cara, eu acho que a música, ela deixou efetivamente o rock and roll, ele deixou de ser arte, brother, agora as coisas estão voltadas pro entretenimento, pro consumo rápido, e o rock and roll, pra ele conseguir se moldar nesse aspecto, eu ainda não consegui identificar qual o caminho que a gente pode tentar seguir para falar com as novas gerações. Entendeu?
Sim, e provavelmente talvez não consiga, né? É uma Sim. possibilidade que a gente não consiga reinventar isso. Porque pensa bem, uma vez o rock and roll já foi a transgressão, sei lá, de repente você só tinha uma música clássica para escutar, ou então uma música bem chato. Daí o rock and roll era a coisa que aparecia lá com a música de 3, 4 minutos que fosse. Uhum. Já começava com um riffão de guitarra enérgico e aquilo ali era diversão na época, cara. Porque sim, não tinha timeline de Instagram pra você olhar, não tinha stories de Facebook pra você olhar. Você tinha que esperar uma banda boa lançar um material bom pra você fazer o quê? Se reunir com seus amigos, sentar numa rodinha lá, botar um LP pra tocar e silêncio, vamos escutar esse disco aqui de ponta a ponta. Quantas vezes você falou aí da Sherazade, né? Quantas vezes a gente já deixou mesada lá, cara, pra comprar um LP ou um CD? E o programa da tarde era: vou na casa do fulano de tal que eu gosto, na casa do Fábio hoje.
Isso.
Fábio me convidou, vou lá na casa dele, vou escutar o Injustice for All que lançou.
Isso.
Meu irmão, lado A e lado B, coloca o lado A lá pra rolar.
Isso.
Só pode falar na hora de virar o disco e depois acabar no final pra fazer a resenha.
Pois é.
Enquanto não acabar, é todo mundo de ouvido em pé.
Eu me lembro, cara, Subsom também, tu descia, juntava todo mundo, ligava pra todo mundo, vai pra lá hoje, levava fita cassete, aí o cara gravava o negócio que ele arrumou pra você, aí entregava na semana seguinte do encontro. Hoje em dia tá tudo acontecendo tão rápido e a gente tá realmente, cara, eu acho que não existe mais referência. Entendeu? As coisas estão meio perdidas, a gente está enfrentando um momento aí de pô, uma questão de uma diversificação social absurda, várias pessoas falando sobre vários pontos, e as coisas estão meio perdidas num termo tão grande assim, eu estou falando da questão social no geral, que cara, o entretenimento ele está sendo mais buscado em função dessa questão da gente não ter mais só propriamente a arte sendo exposta, né, cara? Com a pandemia, quem é que vai numa exposição? A coisa mais difícil que tinha. Eu adorava ir nessas feiras livres na rua para você ver os artistas de rua pintando os quadros deles e as paradas. Você não tem mais nada disso hoje aparecendo. É tudo via online, tudo sendo imposto e, né, os grandes veículos de comunicação que fecharam a porta pro rock and roll, cara.
É, tem isso também, né? A gente, primeiro que a gente compra essa imposição aí, a gente compra, né?
É.
Como você falou, a gente compra e a ideia e perpetua. É, e o que sobra aí de alguma coisa de mídia ainda de grupo, cara, tá dominado por onde tá o dinheiro, né?
Sim.
Se o dinheiro hoje em dia tá no agro, por exemplo, os caras investem no sertanejo e colocam isso goela abaixo da gente, cara. E acontece mesmo. A gente vai pegar um top 10 aí, um top 100 de música de rádio hoje em dia, tu vai ter o quê? Uhum. 80 sertanejo, 10 pagode, 5 músicas evangélicas e de resto a galera o que conseguir se estapear. Rock and roll zero, cara. Não vai ter.
Eu
não
ontem assisti. Ontem eu assisti aqui o esquema do Júnior e da Sandy Júnior, né? Daquele documentário da Globo que tá passando. Bem maneiro, cara. Ontem eu vi um negócio que eu falei, cara, olha aí o que eu tô falando. O Júnior contando que ele queria fracassar. Ele queria fazer uma banda e dar errado. E bater com a cara no underground. E ele, pô, não, mas meu irmão, eu quero fazer isso, eu quero carregar o meu instrumento, eu quero, pô, chegar lá não me escutar direito, porque o som é ruim. Sabe qual é? Aquilo que ele falou ali mostrou pra mim, cara, que assim, a essência desse rock and roll, dessa parada de transgredir, ele vai muito mais além do que propriamente arte. E essa parada ficou esquecida, irmão. A gente está vivendo um período de um conservadorismo surreal, onde você se mostrar contra qualquer coisa, você é apontado o dedo, sendo colocado em algum tipo de grupo, que às vezes não é nem esse aspecto que você está querendo levantar.
E pô, que seja, né, cara? E que seja. Quer dizer que eu não posso ter posicionamento, não posso ter bandeira? Logo eu, dentro do rock and roll, não posso ter bandeira? Não posso, né?
Sim, mas o problema não é esse. O problema é aquela questão da separação mesmo. Começa a ter essa separação. E ver aquele moleque ontem falando assim, eu queria fracassar. A minha vida inteira, eu fui fazendo tudo e fui tendo sucesso e fui tendo as dificuldades. E, pô, eu queria. Ele montou a banda com o Champion, nem sabia que ele tinha montado. E, pô, tocou uma semana lá no negócio. Tudo bem que a gente tá falando de Júnior, aí seu Jorge vai dar palhinha, outra história. Mas o moleque queria viver uma cena para amadurecer, que vem do underground, cara. Eu acho que o rock and roll hoje, ele só existe no underground. A gente tem que fazer essa parada circular. senão...
Não, e todos eles, né, cara? O próprio Champignon era mainstream também. O Peu, que era o guitarrista da Pitt na época, que também fez parte do não sei se era 9 Mil Anjos, talvez seja já essa banda do Júnior aqui.
Sim, sim,
foi assim. Então, cara, os caras tinham essa coisa, né, de querer... É, aproveitar o underground. E eu brinco com isso, que teve muita gente que me chamou de maluco já, mas eu falei, cara, essa experiência que a Brazilian Maiden tem aqui, o próprio Iron Maiden já tá proibido de viver, assim. Essa coisa de eu tocar assim com um cara babando aqui, gritando no ouvido, sabe? E babando em cima do meu pedal, cara, e me puxando pela camisa, olhando no olho, gritando a música. Cara, isso é energia, cara.
Lembra daquele show que a gente fez no Búfalos?
Claro,
eu lembro o Rafaelo ficou, vocês são foda, aquele show foi, né, os caras só faltaram pegar vocês ali assim no braço.
Só faltou isso, cara, porque na verdade no final da apresentação eu tava sem camisa, não tinha condição de ficar ali, era banho de suor mesmo, né, coisa tão quente assim que tu fica... Me lembrou aquele Husky in Arms, né, do Iron Maiden, no início da carreira, assim, que todo mundo tocando no lugar, pulando, suando ali, é aquilo ali, cara, assim, pra mim, o que vale do rock and roll é isso, é juntar um monte de maluco junto, inclusive é legal ser marginalizado nesse sentido, assim, porque é a hora que tu olha pro cara assim e fala assim, cara, tu também conhece esse som, cara, que nem eu aqui, todo mundo escutando sertanejo nessa porra, e tu tá nessa mesma vibe que eu aqui, isso deixa o negócio mais foda, cara, não tem como. Entendeu? Então é uma coisa que eu curto mesmo. Eu falo assim, cara, o Iron tudo bem, os caras têm sucesso internacional, os caras, tem um cara que vai passar o som pra ele lá, o cara tá curtindo até outro tipo de curtição, mas essa curtição aqui, do palco de tá um a dois centímetros do outro aqui cantando, olhando no olho, vibrando junto, cara, tanto que a gente faz o quê? Fazia 3 horas de show sem parar. E a galera não queria que terminasse no final. Fica pedindo mais um, e mais um, e mais um, e mais um. É.
Sim.
Coisa de doido, cara.
Mas voltando aqui ao nosso papo, vamos lá, cara. O underground é o lugar da gente manter o rock, não tem jeito. E por falar nisso, tem alguma coisa, tá com alguma coisa em mente nova aí? Não, vai lançar alguma coisa além desse material que você lançou? Tem alguma coisa escrita, algum projeto elaborado? Esse projeto que você falou aí do GP3... Trip aí, isso é um negócio legal pra se pensar em fazer nessa volta aí, hein, cara? Só uma sugestão.
Isso tá engatilhado já. Já falei com o Hugo, já. O Hugo também é uma pessoa, é um brother meu, cara, guitarrista fodaço.
Meu também, né? Meu também.
Também tá. Já entrevistou o Hugo aqui no programa?
Não, só lá no Instagram, na época que eu comecei a fazer Instagram, mas a gente vai fazer um som com um esquema com ele aqui também.
O Hugo tá lançando o CD dele instrumental também, maravilhoso, cara. Tá. E eu já combinei com ele, falei, cara, agora o Guitar Trip, que era só cover, vai ser híbrido, misturado com os covers e as nossas músicas também no meio.
Então, eu acho isso, cara, importante.
É só essa pandemia dar um tempinho pra gente aí, pra gente voltar ao normal, que a gente começa a colocar esse outro bloco na rua aí.
E você tá com alguma coisa pronta ou agora tu deu um time e tá só trabalhando isso aí que já tá?
Não, eu tô com uma música instrumental inédita, já pronta, preparando outras também. Tô com uma parceria com meu amigo Pedro Tal, a gente tá fazendo, lançando músicas mais pra parte do pop rock mesmo, né, que são... Aí são músicas com letra, né, dele, eu tô com parceria em algumas e produzindo. A Painkiller vai lançar agora a Grindr, que é uma música que já tá finalizando a produção do áudio. Posso te mandar uma parcial daqui a pouco lá em box pra tu curtir. E, cara, fervilhando, não para nunca aqui, não. O estúdio todo dia tem uma coisinha rolando aqui diferente. Pois é.
Tu sabe que a gente tem uma data lá no Buffalo's Bar aguardando, só normalizar, pra que a gente faça aquela casadinha Brazilian Maiden Painkiller, né?
Sim, sim, sim.
Isso aí continua lá. O pessoal lá, o Thiagão, o Pedrão, eles estão lá, eles entendem. Eu conversei com eles, falei, cara, não dá. O Rafaelo teve Covid. O negócio dele foi mais sério que o normal, né? Se não teve, teve um lance desse. Tá super recuperado, mas, pô, sofreu com o negócio. Então vamos ter que dar mais um tempo. Mesmo porque lota, né, Rafa? Lota. Eu acho que deu 400 pessoas naquele último show, cara.
Deu, então a gente, é uma coisa séria, né, cara? Entretenimento das pessoas. A gente tá tratando com um cara que podia ir pra qualquer lugar no sábado, ele escolheu ir lá no Búfalos pra escutar a gente. Então a gente tem que honrar isso, né? Sim. E apresentar um bom show. Isso aí é indiscutível. Sim. Tem que acontecer.
Bom, então esse foi aqui o nosso papo com meu amigo Rafael Esperduto. É um cara que eu tenho um carinho muito grande, vejo o esforço do camarada, ele está sempre aí disposto a ajudar a Mr. Trip toda vez que eu acesso. Pô, super talentoso, é um cara que, pô, ele tocou na banda Fato Consumado, que foi a banda que você chegou a tocar junto com o Suricato nessa época, como é que foi?
Eu cheguei a tocar junto com o Rodrigo Suricato porque ele teve um tempo de transição até ele sair da banda, né? Hoje ele até... Vocal do Barão Vermelho também, né? Ah. Mas nesse período de transição a gente fez vários shows com duas guitarras, cara. E é uma aprendizado, né? Rodrigo Nogueira, pra quem não conhece, cara, Rodrigo Suricato, é um guitarrista, cara, de tu ficar assim, babando, cara, tocar, porque tem um domínio do instrumento, um ouvido, uma capacidade de improvisar, assim, que é de encher os olhos, cara. Então. É, grande oportunidade, já tive sim, cara, de trabalhar junto com ele.
É isso, cara. Olha, tu sabe que eu desejo a você aí todo o sucesso do mundo, toda só. Pode contar com a Mr. Trip aqui para os lançamentos, para as paradas que você vai fazer. Espero você sábado agora lá no Mississippi Delta para você ver o Serjão fazendo Dire Straits, irmão. A Heavy
Flow Band. Cara, deve ser imperdível, né?
Admiração e a banda, aqui. Na banda, vou te falar uma coisa. Serjão na guitarra, de Mark Knopfler. Aí a gente tem no vocal e na guitarra o Paulo Novo. Na batera, o Léo Novo. São irmãos que tem aquele projeto mais antigo do Rio, do The Who, que é o Skem. São os dois. Sim. E o Ramiro, Gabriel Habib, que é um baixista excelente, que tocou com o Sérgio muitos anos. E tem outros projetos mais de soul. É um cara que tem uma pegada mais grooveada, assim. É um grande músico também.
Excelente.
A banda é excelente.
Excelente esse baixista.
Sons do Dire Straits, irmão. Cara, não perde. Os caras vão numa riqueza assim, de detalhe. E você vê o Sérgio tocando blues rock, com aquela distorção, com aquele improviso, com aquela pegada, aquela energia dele, né? Celso Blues Boy, aquelas coisas dele. E depois você vê ele tocando Mark Knopfler no timbre. Sabe? Você vê, caraca, parece que ele troca um chip, né?
O cara muda pra country, assim, com uma facilidade incrível, assim, né? Virou a chavinha.
Ele muda o chip, vai no timbre, você vê que não tem a outra influência, é aquela coisa ali. Eu te espero lá. Rafa,
brigadão, lá, cara.
Obrigado.
Eu que agradeço. Vou deixar claro pra você aqui, Fábio, que minha admiração com você é recíproca também. Eu vejo sua batalha aí, vejo o que você faz pelo underground, o que você faz pela diversão das pessoas, assim, né? À toa que a Mr. Trip só cresce, né? Cada vez mais, não só de seguidor, mas cresce de verdade, assim, na consideração do público underground. Então, agradeço o convite da entrevista e parabenizo aí pelo teu trabalho, que é de suma importância nessa resistência que a gente enfrenta aí, meu irmão, pela cultura.
Obrigado mesmo. Agradeço as tuas palavras, irmão. Gente, esse foi Rafa Esperduto. Segue o cara lá, @RafaelEsperduto. Acompanhe o trabalho do cara, fica ciente, tem muita coisa maneira vindo. E, para vocês que ficaram aí, um grande abraço e até a próxima. Valeu, Rafa.
Valeu, gente. Até mais.